Agora, às 7 horas e 52 minutos, a gente tá de volta por aqui, isso porque segunda-feira é dia do nosso quadro Seus Direitos, com parceria com a Defensoria Pública.
Seus Direitos.
Violência patrimonial contra a mulher e como conhecimento pode ajudar no combate a essa realidade. Muitas mulheres não reconhecem que estão sofrendo esse tipo de violência, que inclui desde o controle ou destruição de bens e documentos até o impedimento de ter independência financeira. Segundo especialistas, a violência patrimonial é um mecanismo usado para manter a mulher em situação de dependência e pode ser um indicador de outras formas de abuso. Para falar um pouquinho mais, a gente está aqui agora conectado e na linha com a defensora pública Bruna Arruda Soares. Defensora, bom dia.
Bom dia, menina, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Muito bem. Defensora, a violência patrimonial muitas vezes ela passa despercebida pelas vítimas. Como que se pode identificar os sinais desse tipo de abuso e qual o impacto? Claro que tem um impacto muito grande na vida da mulher.
Bem, as discussões sobre abuso, muitas vezes, eles giram em torno somente das agressões físicas e verbais, né? Mas há também essa forma de violência que corrói a independência, a dignidade e a autoestima das mulheres, que é a violência patrimonial. A Lei Maria da Penha, como você bem disse, ela define a violência patrimonial como uma conduta que subtrai ou destrua bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos da vítima. Retenção de documento, a quebra de um celular, o uso de dados pessoais para obtenção de benefício, ou, por exemplo, aquele companheiro que pede frequentemente para que a mulher faça empréstimos em nome dela, gerando dívidas e mais dívidas em nome da mulher. São algumas das formas mais comuns em que esse tipo de violência se apresenta, né? Esse tipo de violência, ele envolve várias práticas manipuladoras que visam restringir o acesso das mulheres a recursos financeiros, bens e propriedades. Ela também pode se manifestar por meio de ameaça, de cortar o apoio financeiro, e também a recusa em permitir que as mulheres trabalhem ou estudem. Reconhecer os sinais da violência patrimonial é o primeiro passo para se preveni-la, né? O controle excessivo das finanças, a negação de acesso a recursos e ameaças financeiras, de modo geral, são sinais de alertas cruciais. A conscientização, então, vai desempenhar um papel importantíssimo na identificação e prevenção dessa violência patrimonial. É fundamental que as vítimas reconheçam os sinais sentidos dessa forma de abuso para romper esse ciclo e buscar ajuda através da educação financeira, do empoderamento e da promoção de relacionamentos saudáveis.
Realmente reconhecer é o primeiro passo. Inclusive, recentemente, o Ministério Público Federal considerou inconstitucional a imunidade penal para crimes patrimoniais cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres. Como essa imunidade, defensora, conhecida como escusa absolutória, pode aí afetar a proteção das vítimas e também a responsabilização dos agressores?
Bem, esse parecer, ele foi apresentado pelo Ministério Público Federal na ADPF 1185, que ela está em trâmite no STF, e foi uma ação proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, em que se está contestando a validade de artigos do Código Penal que prevêem a isenção de pena para crimes patrimoniais cometidos contra cônjuges ou familiares. Essa ação, ela busca, então, declarar a inconstitucionalidade da interpretação que autoriza a aplicação dessas chamadas escusas absolutórias previstas no artigo 181 e 182 do Código Penal em crimes patrimoniais cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque quando são aplicadas essas escusas em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, elas funcionam como uma espécie de imunidade, ou seja, deixa de penalizar os autores dos crimes e perpetua a vitimização da mulher, né? Incentivando, então, a impunidade, revitimizando as mulheres. A isenção da pena, nesses casos, ela é incompatível com a Constituição Federal e com o atual estágio de proteção dos direitos das mulheres, que representa uma grave violação à dignidade das vítimas, então.
Realmente, muito importante que seja discutido isso amplamente. E como a Defensoria Pública vê essa possibilidade de alteração na legislação referente a essas imunidades penais em crimes de violência patrimonial contra a mulher? Quais seriam, defensor, os impactos dessa mudança na proteção das vítimas?
Olha, vai ser um avanço positivo nessa luta pelos direitos das mulheres. Vai assegurar a efetividade do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares. É uma reafirmação que o princípio da dignidade da pessoa humana só pode ser alcançado com a máxima efetividade dos direitos fundamentais das mulheres. Então, se houver a declaração de inconstitucionalidade, que é o que nós esperamos, vai ser removida do ordenamento jurídico a principal dificuldade para a instauração dos processos criminais que visam a proteção da mulher nos casos da violência patrimonial, que hoje decorre dessas imunidades nos crimes contra o patrimônio.
Realmente vai ser um avanço muito grande, a gente fica na expectativa de que isso aconteça. Quando uma mulher, ela percebe que está sendo vítima de violência patrimonial, quais devem ser aí os primeiros passos? Porque realmente reconhecer é o primeiro passo, como a senhora mesma destacou, mas o que ela pode fazer? Realmente muitas mulheres têm esse receio, porque quando a gente fala de violência patrimonial, muitas delas não têm para onde ir. Então, qual o primeiro passo, defensora?
Olha, essa mulher, ela deve buscar apoio em sua rede de amigos, na família e também com as organizações que combatem a violência contra a mulher para identificar e enfrentar esse ciclo, né? A prevenção da violência patrimonial, ela envolve conhecimento, comunicação, independência e apoio. Ao se informar e tomar medidas proativas, a mulher vai fortalecer a sua capacidade de proteger os seus direitos e manter a sua segurança financeira. Uma vez constatada, então, a existência da violência patrimonial, cabe à mulher procurar uma delegacia, no caso a delegacia da mulher, comunicar o fato à autoridade policial, ao delegado, ao policial, e a partir daí vai ser instaurado um inquérito policial para se proceder com as investigações e, se for o caso, o posterior ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público.
Para finalizar, quais os canais de atendimento da Defensoria Pública para quem precisa de orientação ou assistência jurídica? Pode ir, claro, também na sede da Defensoria, mas tem algum outro canal de atendimento, defensora?
Isso, nós temos o site da Defensoria, www.defensoria.ac.df.br, e lá no nosso site nós temos o chat virtual, de segunda a sexta-feira, de 7 a meio-dia, para estar tirando todas as dúvidas. No site também vamos ter esse agendamento para um atendimento presencial, também esse agendamento de segunda a sexta, de 7 a meio-dia. Finais de semana e feriados, nós temos o nosso plantão, através do 99975436, que é o WhatsApp do plantão, e também através do e-mail plantão.dte@c.df.br. E temos dois endereços em que os nossos assistidos, as mulheres vítimas, podem estar procurando o nosso atendimento. Fica na Antônio da Rocha Viana, número 3057, ali próximo ao Horto Florestal, e também o prédio do Jardim de Alá, que fica ali na rua Fátima Maia 150, próximo à Uninorte.
Perfeito. Defensora Bruna Arruda, muito obrigada por falar com a gente aqui agora, orientar e falar sobre violência patrimonial, que acontece muito ainda nos dias de hoje. Claro, é preciso se combater fortemente. Muito obrigada, defensora, mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui o meu recado, né, porque é muito importante que as vítimas denunciem essa forma de violência e busquem apoio jurídico, social, psicológico, para conseguirem se libertar dessa situação e reconstruir suas vidas, né? A violência patrimonial, ela é um problema social que deve ser combatido com políticas públicas, educação, conscientização, visando a promoção da igualdade de gênero e respeito aos direitos humanos das mulheres. Muito obrigada e um bom dia a todos os ouvintes.